Chag Sameach, tem um detalhe muito interessante sobre uma lei do Korban Pesach. Na época que tinha Korban Pesach, em breve, se Deus quiser, quando tivermos novamente, a Torá fala que o Korban Pesach deve ser ingerido em grupos. E são grupos que já são formados de antes de fazer o Korban. Precisa ser combinado quem vai participar deste grupo. As pessoas compram juntas, conjuntamente, o cordeiro. E depois eles vão repartir entre eles. Precisa ser um grupo fechado. Existe uma série de regras de como se come esse Korban Pesach. As pessoas vão participar de um seder, eventualmente no mesmo ambiente, ou pode eventualmente ser em dois ambientes, mas as pessoas que estão comendo do Korban Pesach devem ficar naquele grupo fechado e não podem se desconectar do grupo. Porque se eles se desconectam do grupo, eles não podem mais comer. O Talmud diz que se temos numa mesma sala dois grupos comendo Korban Pesach, as pessoas que estão em um grupo e que estão no outro devem sentar de costas umas para as outras. Não é para sequer sentarem de frente. Para que cada grupo esteja na sua e não haja uma mistura. Existe uma exceção. A exceção é quanto a uma noiva. Uma noiva, nos primeiros 30 dias após o casamento, diz o Talmud, ela pode se levantar e comer num outro canto. As pessoas do grupo não podem ir comer em outro lugar. Vão comer juntos. A noiva pode comer num cantinho. Por quê? Diz o Talmud. Porque ela se envergonha. Nos primeiros 30 dias depois do casamento, ela está mais fragilizada, fica envergonhada, estão olhando para mim, estão olhando para o meu cômodo. Então ela pode ir sentar num cantinho e comer o Korban Pesach. Esta lei é bem diferente. E afinal de contas, para pensar, noite do Seder, sentados todos à volta da mesa, concentrados, comendo sua matzá, o seu maror, o seu Korban Pesach. Tem prazo para comer, tem tempo para comer. As pessoas não estão agora preocupadas em ficar olhando umas para as outras. Você está sentado agora compenetrado no teu Korban Pesach. Precisa se pensar por que se come o Korban Pesach. Precisa pensar por que se come a matzá. A pessoa está concentrada. Não vai ficar um ficando, não vai ficar um olhando para o outro. Mas esta noiva sente que as pessoas estão olhando para ela. Ninguém está te olhando. Justo na noite do Seder, ninguém vai ficar olhando para você. Ops. Mas então quer dizer que é, como se diz em um bom índice, uma mexigaz dela. É uma loucura dela. Ela está achando que as pessoas estão olhando para ela. Mas ninguém está olhando para ela. Mesmo assim, a Torá vem e diz, se ela está fragilizada, mesmo que é uma loucura dela, que ela está pensando que estão olhando para ela, mesmo assim, você deve se sensibilizar. Deixa ela comer num canto separado. Nós vemos esse mesmo conceito quando a Gemara fala sobre Yom Kippur, que no Yom Kippur é proibido se tomar banho, se lavar. Diz o Talmud, tem uma exceção. De novo a noiva. A noiva, nos primeiros 30 dias após o casamento, pode lavar o seu rosto em Yom Kippur. Por quê? Diz o Talmud, porque de repente ela vai ser mal vista pelo seu marido. Marido fresquinho. Como que ela não está apresentável? E de novo sobre esta passagem do Talmud. Yom Kippur, todo mundo sabe que não se pode se lavar. Isso é uma lei. Todo mundo sabe que no jejum você está com cara de jejum. E todo mundo sabe que você não está com a cara totalmente limpa e brilhando. Tá bom, isso faz parte do jejum. Todo mundo sabe, faz parte das leis de Yom Kippur. Esse marido aqui, recém-casado, também sabe que esta lei, e sabe que a mulher dele vai estar nas medidas de Yom Kippur. Ele vai agora querer se divorciar dela porque ela não está apresentável no Yom Kippur? Lógico que não. Ontem ela estava, amanhã ela estará. Yom Kippur! Tá bom, não dá. Novamente, diz o Tolnerebe, isso é da cabeça dela. Ela que está pensando o que vão pensar dela. Ela que está pensando o que o marido vai pensar. Mas pelo fato dela estar fragilizada, nós nos sensibilizamos com isso. E nós tomamos cuidado para que ela se sinta bem. E se para que ela possa se sentir bem, ela precisa lavar o rosto. E nossos sábios permitiram que ela lavasse o rosto. Diz o Tolnerebe se isso vale para pessoas que acham. E você já tem que se sensibilizar muito mais ainda para pessoas que de fato estão numa situação fragilizada, estão numa situação de dificuldade, como nós temos que sentir, nos sensibilizarmos para auxiliar esta pessoa naquilo que ela necessita. Havia na Romênia um sujeito chamado Mendel Schechter. Esse Mendel Schechter tinha uma fábrica de bebidas alcoólicas. E ele tinha muitos clientes. Entre esses clientes, pessoas que tinham mais dificuldades. E pegavam fiado. Ele vendia fiado. Essas pessoas vendiam bebidas nas suas estalagens, nos seus bares, nas tavernas. E com o passar do tempo, vinham lá devolver, pagar. Mas tinha as pessoas que não tinham muito lucro. E mesmo assim não conseguiam pagar. E essas pessoas ficavam envergonhadas de voltar lá. O Reb Mendel era Hassid Vizhnitz. Hassid do primeiro Rebbe de Vizhnitz. Tzemach Tzadik de Vizhnitz. E ele fazia questão de todos os anos, em todas as festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, ele ia para o Rebbe. Por que que ele viajava até Vizhnitz? Porque ele sabia que esses pobres que pegavam emprestado dele e não conseguiam devolver, também iam estar lá. E era uma chance dele poder encontrar com essas pessoas. Ele encontrava, quando ele localizava alguém que é devedor, chamava num canto, e dava uma bronca. Falava, como que você não está me pagando? O cara ficava todo, desculpa, sabe, não consegui, não tive lucros. Aí o Reb Mendel virava e falava, sabe o que eu estou mais bravo com você? Isso que você não pagou, tá bom, dá para se entender. Não tinha para pagar, não tinha para pagar. Mas você está comprando agora de concorrentes? Como você ousa me dever e ainda ir para concorrentes? Você precisa voltar na minha fábrica e comprar somente de mim. Era uma forma de fazer as pessoas voltarem a ele. E a pessoa ficava assustada e, não, tudo bem, então eu vou voltar. Vinham lá, novamente, e falavam, olha, não tenho como pagar, não tem problema. O Reb Mendel pegava mais barris, dava, falava, leva, 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 e você vai conseguir um lucro melhor. Aí, finalmente, você me devolve e me paga tudo. Muitas pessoas tinham sucesso, finalmente pagavam, mas algumas outras pessoas voltavam lá depois. E diziam, olha, não consegui, Hernando falava, você me promete que você nunca, nunca irá para um concorrente, só aqui na minha fábrica. E dava para a pessoa mais uns barris, tentar sorte de novo. Algumas pessoas já conseguiam pagar, outras não. Voltavam lá e já começavam a se sentir um pouco, se sentir mal. Pedir de novo. E o Reb Mendel, muito espertamente, virava para esses clientes e falava, olha, você precisa fazer uma coisa. Para eu te dar mais uma vez fiado, eu quero um documento seu assinado, mas não só por você, pela sua esposa também, que vocês reconhecem a dívida e vão pagar. E assim a pessoa ia para casa, tranquilo, trazia o documento e se sentia seguro e firme. Ok, agora eu posso pedir mais, porque eu estou dando um documento que eu vou pagar. E o Reb Mendel dava uma quarta chance para a pessoa. E dava novamente bebida. E esperava para ver. Alguns finalmente conseguiam pagar. Outros não. Quando chegava às vésperas de Pesach, o Reb Mendel pegava o pacote com todos os documentos assinados para as pessoas, dizendo que eu devo, pagarei, e que não conseguiram pagar. Ele entrava onde ia fazer as matzot, acendia o forno e jogava esses papéis lá dentro. Só depois que todos os papéis estavam totalmente queimados, os documentos, ele começava a assar as suas matzot. E o Rebbe de Vizhnitz dizia que não tem como essas matzot que o Rebbe Mendel faz com o calor das dívidas perdoadas. E o Rebbe de Vizhnitz dizia, eu tenho dois tipos de Hassidim, aqueles que pedem e o Rebbe Mendel que dá. É esta a lição desta lei de Pesach que a noiva pode comer no cantinho. Nós temos que nos sensibilizar com os outros. E buscar resolver as situações dos outros de uma forma elegante e de uma forma que a pessoa se sinta bem. E usando deste exemplo que nós falamos, é muito típico e por isso que nossos sábios nos instruem a respeito disso. Quando se trata de tzedakah, uma pessoa que está numa situação financeira complicada, a pessoa não se sente bem em pedir. A pessoa não se sente bem em receber. E por isso nós temos que ser espertos de dar para esta pessoa de uma forma que ele não se sinta recebendo. Que não sinta que ele está tendo um favor e que ele se sente endividado. Mas sim dar como um presente, de uma forma elegante, às vezes sem a pessoa saber. Você joga na caixa de correio dele. Tem mil jeitos de fazer. Mas fazer de uma forma sempre elegante. Ou, como os nossos próprios sábios dizem, para dar empréstimo. Empresta e depois perdoa a dívida. Você empresta, a pessoa sente que não é que ele está recebendo, que ele é um pobre coitado. Não, não, está sendo emprestado. E um dia você vai ter que devolver. Mas depois você perdoa a dívida. É mais fácil dele receber desta forma. Sempre existe a forma correta para cada pessoa, mas temos que sempre levar em consideração e nos sensibilizarmos uns com os outros.